Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Segunda-feira, 26 de janeiro de 2026, e entramos na última semana deste primeiro mês do ano, mês de janeiro. Tempo voa, hein? Eu sou Luciano Seixas e já está no ar o Assunto Federal, o seu programa de todas as tardes, sempre com muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo até às 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a grande novidade desse comecinho de semana é que o programa Gás do Povo chegou a todas as capitais. Na primeira fase, em novembro do ano passado, apenas 10 capitais passaram a ter direito à recarga gratuita do botijão de gás de cozinha. Agora, outras 17 capitais entraram no benefício, que deve chegar a 950 mil novas famílias. Quem conta pra gente é o José Carlos Andrade.
A partir desta segunda-feira, dia 26, todas as capitais brasileiras passam a integrar o programa Gás do Povo. A nova fase amplia o atendimento e leva o benefício a 950 mil novas famílias, que poderão recarregar gratuitamente o botijão de gás de cozinha de 13 quilos em revendas credenciadas. O programa já conta com mais de 10 mil revendas cadastradas em todo o país, o que amplia o acesso ao benefício. Na primeira etapa, iniciada em novembro de 2025, o Gás do Povo foi implantado em 10 capitais. Nessas cidades, as famílias aptas ao programa passaram a contar com revendas credenciadas próximas de casa, o que facilitou a retirada de recarga gratuita. A operacionalização do benefício ocorre diretamente nas revendas de gás com validação digital. Podem receber o vale as famílias beneficiárias do Bolsa Família, com pelo menos duas pessoas registradas no mesmo código familiar no CadÚnico, renda familiar per capita de até meio salário mínimo e cadastro único atualizado nos últimos 24 meses. O CPF do responsável familiar precisa estar regular. A previsão é que, em março, o Gás do Povo esteja presente em todos os municípios do país, alcançando cerca de 15 milhões de famílias. A iniciativa é coordenada pelo Ministério de Minas e Energia, MME, e pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS. A Caixa Econômica Federal é responsável pela distribuição dos vales, pelo credenciamento das revendedoras e pela verificação do acesso ao benefício. No app Meu Social Gás do Povo, as famílias podem verificar se estão elegíveis, conferir a situação do vale e encontrar revendas credenciadas. Para saber mais sobre o benefício, acesse gov.br/mds/pt-br/ações-e-programas. É possível ainda esclarecer dúvidas nas seguintes opções: Disque Social 121 do MDS, Canal Fala BR do Governo do Brasil e Saque Caixa 0800-726-0101. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Também começaram hoje as inscrições para o ProUni 2026 do primeiro semestre, hein? O prazo termina dia 29, é quinta-feira, então fique atento. Boletim MEC com Henrique Gomes.
Atenção, estudantes. As inscrições do ProUni 2026 já estão abertas. O processo é gratuito e pode ser realizado exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, até o dia 29 de janeiro. Ao se inscrever, o candidato pode concorrer a vagas em instituições privadas de todo o país, com bolsa integral, caso sua renda familiar bruta mensal não ultrapasse um salário mínimo e meio, ou pagando a metade da mensalidade se a renda familiar bruta mensal não exceder 3 salários mínimos. A divulgação do resultado acontecerá em 2 chamadas, sendo a primeira no dia 3 de fevereiro e a segunda em 2 de março. Escuta só o recado do ministro da Educação, Camilo Santana.
Te lembrando que segunda-feira já abre a inscrição para o ProUni, para quem quer ter estudar de graça numa universidade privada nesse país.
Para saber mais informações, acesse as redes sociais do Ministério da Educação ou o portal gov.br/MEC. Reportagem Henrique Gomes.
E o governo federal anunciou na última sexta-feira um pacote de R$ 2,7 bilhões para a reforma agrária. Os investimentos fazem parte do programa Terra da Gente, que inclui compra e desapropriação de terras, crédito, habitação e educação para as famílias assentadas. José Carlos Andrade tem as informações.
Um pacote de medidas no valor de R$ 2,7 bilhões para a reforma agrária foi anunciado na sexta-feira, dia 23, em Salvador, na Bahia. O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, durante evento que marcou os 42 anos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. As ações fazem parte do programa Terra da Gente e incluem a compra de fazendas em estados como São Paulo, Bahia, Pará, Pernambuco, Sergipe e Maranhão, com destinação de milhares de hectares para assentamentos. Também foram anunciadas desapropriações de imóveis rurais em São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, além de um acordo judicial no Paraná, que regulariza mais de 32 mil hectares e beneficia cerca de 1.900 famílias. Segundo o MDA, o pacote prevê ainda a criação de 10 novos assentamentos nos estados do Pará, Paraíba, Goiás e Sergipe. Do Orçamento Geral da União, R$ 717 milhões serão destinados ao crédito de instalação do INCRA, com atendimento previsto a cerca de 60 mil famílias. Outro ponto é a formalização de contrato com a Caixa Econômica Federal para crédito habitacional de mais de R$ 1 bilhão, voltado a aproximadamente 10 mil famílias assentadas. Também foi autorizada a liberação de quase R$ 50 milhões para o projeto de retomada econômica e agroecológica dos assentamentos do Rio Doce, beneficiando mais de 3.600 famílias em 52 assentamentos. O pacote inclui ainda a ampliação de 25% no orçamento do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA, com cerca de R$ 62 milhões destinados ao atendimento de 33 mil famílias, além da abertura de novos cursos na Bahia. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E no último sábado teve aniversariante ilustre. A Previdência Social completou 103 anos de existência aqui no Brasil. Esse sistema, que atende a mais de 118 milhões de brasileiros, merece destaque aqui no nosso Assunto Federal. Ladimir Filipim.
A Previdência Social completou 103 anos no sábado, dia 24, com impacto direto na vida de quase 118,5 milhões de brasileiros. Criada em 1923, a política previdenciária injeta cerca de R$ 1,150 bilhões por ano na economia nacional. Atualmente, 82% da população com 60 anos ou mais está protegida pelo sistema. Na área rural, a cobertura chega a 90,3%. Mensalmente, são pagos R$ 83,8 bilhões de reais em benefícios. Em mais de 70% das cidades, esse valor supera os repasses do Fundo de Participação dos Municípios. Em janeiro deste ano, entrou em vigor uma lei que proíbe descontos associativos não autorizados nos benefícios. Até agora, 2,8 bilhões de reais foram devolvidos a mais de 4,2 milhões de beneficiários. Em 2025, ações de combate a fraudes evitaram prejuízo de 453 milhões de reais. A modernização dos serviços permitiu a análise de 4,6 milhões de requerimentos em 2025 por meio do Atestmed, sem necessidade de perícia presencial em casos específicos. A perícia conectada atendeu 197 mil pessoas no mesmo período, alcançando 547 unidades sem cobertura anterior. Com a contratação de 500 novos peritos, o atendimento aumentou no Norte e no Nordeste. O Previbarco levou serviços a mais de 100 municípios ribeirinhos da região norte, com atendimento a 115 mil pessoas. A Previdência Social também ampliou a proteção às mulheres. Desde julho de 2025, basta uma contribuição durante a gestação para acesso ao salário maternidade. A medida elevou em 43% o número de mulheres atendidas. O sistema também garante indenização e benefício mensal a mães de crianças afetadas pelo Zika vírus. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
É, a gente ouviu aí os avanços da Previdência Social nesses mais de 100 anos, né? Acompanhando as demandas do nosso tempo. Está buscando melhorar o atendimento, significa reduzir tempo de fila, oferecer mais agilidade para o cidadão, combater fraudes é fundamental, o que é importantíssimo, né? Inclusive depois daquele escândalo dos descontos indevidos, e também ampliar a perícia médica. E a gente sempre acompanha todas essas atualizações da Previdência e vai contando tudo para você. Vamos seguindo aqui no nosso Giro de Notícias, ainda falando de Previdência. Você sabe quanto da nossa população recebe algum benefício do INSS? Eu te falo, 11% de todos os brasileiros. Um movimento de 47 bilhões de reais por mês. É dinheiro injetado na economia. Quem traz esse balanço é o Claudimário Carvalho.
O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, mantém mais de 24 milhões de aposentados em todo o país, o que representa cerca de 11% da população brasileira. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil tem 213 milhões e 400 mil habitantes, dos quais mais de 34 milhões têm mais de 60 anos. Apenas no último ano, o número de aposentadorias cresceu em mais de 800 mil benefícios, o que reforça o papel do INSS como principal garantidor de renda para a população idosa. As aposentadorias representam mais da metade dos cerca de 40 milhões de benefícios previdenciários e assistenciais pagos mensalmente. O impacto na economia é direto. O INSS injeta 47 bilhões e 400 milhões de reais por mês no país, recursos que circulam no comércio e nos serviços, especialmente em pequenas e médias cidades, e garantem a subsistência de milhões de famílias. A maior concentração de aposentados está nos estados mais populosos, com destaque para São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O crescimento do número de benefícios ocorre em meio ao envelhecimento da população e amplia os desafios do sistema previdenciário, que precisa equilibrar proteção social, sustentabilidade financeira e manutenção da renda para quem já contribuiu ao longo da vida. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E agora o assunto é casa própria. Quem não quer, né? O Minha Casa Minha Vida atingiu a marca histórica de 2 milhões de contratações desde 2023. José Carlos Andrade volta com essas informações.
O programa Minha Casa Minha Vida alcançou a marca de 2.114.000 moradias contratadas entre 2023 e 2025. O resultado foi anunciado na sexta-feira, dia 23, durante cerimônia de entrega de novas unidades habitacionais em Maceió, capital de Alagoas. A meta de 2 milhões de contratações, estipulada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para dezembro de 2026, foi atingida com antecedência. Desde a retomada do programa, em 2023, a política habitacional ampliou o alcance em todas as regiões do país. Em Maceió, 1.337 famílias receberam novas moradias em empreendimentos do programa. Foram entregues unidades nos residenciais Dr. Pedro Teixeira Duarte 1 e 2, no empreendimento Diana Simão Duarte e no residencial Parque da Lagoa. As entregas ocorreram com a presença do presidente Lula. Atualmente, o Minha Casa Minha Vida já alcançou 4.764 municípios, o equivalente a 85% das cidades brasileiras. Pesquisa Genial Quest, realizada em 2025, aponta a aprovação do programa por 9 em cada 10 entrevistados. Além de Maceió, estão previstas entregas de moradias em Santos, em São Paulo, Passos, em Minas Gerais, Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e Guarapuava, no Paraná. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O Brasil recebeu mais de 3 mil quilômetros de cabo de fibra ótica produzido na China para levar mais conexão à Amazônia. Quem tem os detalhes do programa Norte Conectado é o Dilson Santa Fé.
O Brasil recebeu 3.170 quilômetros de cabos de fibra ótica que vão ampliar a conectividade na região amazônica. O material proveniente da China será usado na implantação de 3 novas infovias subfluviais do Programa Norte Conectado. A operação é coordenada pelo Ministério das Comunicações em parceria com a entidade administradora de faixa EAF e representa a maior logística de transferência de fibra ótica já realizada no programa. Os cabos vão conectar municípios remotos da região norte e ampliar o acesso à internet de alta velocidade. A transferência dos cabos para embarcações nacionais deve durar cerca de 30 dias. O lançamento da estrutura nos leitos dos rios amazônicos está previsto para começar em maio. As novas infovias vão atender áreas rurais, ribeirinhas e de difícil acesso. Os cabos serão usados nas infovias 5, 6 e 8 e somam cerca de 5.000 toneladas. Cada cabo possui 24 pares de fibra ótica e capacidade de transmissão de até 96 terabytes por segundo. O material é tóxico e instalado no leito dos rios, sem impacto aos ecossistemas. O Norte Conectado utiliza o modelo subfluvial para evitar grandes obras terrestres e reduzir o desmatamento. O programa pode beneficiar cerca de 7 milhões e meio de pessoas em 70 municípios dos estados do Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia, Roraima e Pará. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E a Advocacia Geral da União fechou um acordo que pôs fim a uma ação que já durava 18 anos, hein? E garantiu uma ambulância para o município paulista de Igaratá. As informações com Brenda Lima no boletim AGU Brasil.
A AGU celebrou um acordo com a empresa Marco Polo S.A., que é investigada por irregularidades em uma licitação ligada ao Ministério da Saúde. A empresa, especializada na fabricação de ônibus e veículos para transporte coletivo, vendeu uma ambulância em 2007 para o município de Igaratá, no interior de São Paulo, com sobrepreço de quase 10% sobre o valor do mercado. Esse prejuízo aos cofres públicos gerou uma ação de improbidade administrativa na Justiça. A própria empresa pediu para fazer o acordo. A advogada da União, Raquel Zoletti, acompanhou as negociações.
A celebração do acordo era de grande interesse da empresa, que nunca havia sido condenada por ato de improbidade administrativa. Portanto, o objetivo era preservar a integridade do nome da empresa. A Advocacia Geral da União analisou a vantajosidade da celebração do acordo e concluiu que, mesmo com sentença condenatória favorável, aguardando recurso no STJ, o acordo era a melhor saída, pois anteciparia o recebimento do ressarcimento dos danos.
Como lembrou a advogada, a Justiça Federal já havia condenado a empresa ao ressarcimento dos danos e à proibição de contratar com o poder público por 5 anos no âmbito do município de Igaratá. Com o acordo, a empresa se comprometeu a devolver imediatamente à União o valor do prejuízo causado e a contemplar a cidade com outro bem.
O valor do dano, que corrigido corresponde a R$50 mil aproximadamente, será recolhido pelo Tesouro Nacional. O ponto alto dessa negociação foi a empresa assumir a obrigação de entregar ao pequeno município de Igaratá, esse município tem aproximadamente 10 mil habitantes, um ônibus novo, produzido por sua própria linha de fabricação e avaliado em aproximadamente R$550 mil, proporcionando assim um grande benefício direto à população local.
Esse tipo de acordo, chamado de acordo de não persecução civil, é um instrumento que permite resolver casos de irregularidades sem levar o processo judicial até o fim. Na prática, quem causou o prejuízo assume o compromisso de ressarcir o erário e cumprir obrigações. E, em troca, a ação é encerrada. De Brasília, Brenda Lima.
O presidente Lula e o presidente norte-americano Donald Trump conversaram hoje por telefone. Economia e cooperação bilateral estão entre os assuntos tratados. Cláudio Mário Carvalho tem os detalhes.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone nesta segunda-feira com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma ligação de cerca de 50 minutos sobre a relação bilateral e a agenda global. Os dois líderes trocaram informações sobre indicadores econômicos de Brasil e Estados Unidos e destacaram perspectivas positivas para as economias dos dois países. Trump afirmou que o crescimento econômico de ambas as nações traz benefícios à região como um todo. Durante a conversa, Lula reforçou a proposta de ampliar a cooperação com os Estados Unidos no combate ao crime organizado, incluindo ações contra a lavagem de dinheiro, o tráfico de armas e o congelamento de ativos de grupos criminosos, além de ampliar intercâmbio de dados sobre transações financeiras. A proposta brasileira foi bem recebida pela administração norte-americana. O presidente brasileiro também abordou o convite formulado pelos Estados Unidos para a participação do Brasil no Conselho da Paz, sugerindo que o órgão se concentre na situação em Gaza e preveja um assento para a Palestina. Lula ressaltou a necessidade de uma reforma ampla das Nações Unidas, incluindo a expansão dos membros permanentes do Conselho de Segurança. Os dois presidentes trocaram impressões sobre a situação na Venezuela, com Lula defendendo a preservação da paz e da estabilidade regional e o bem-estar do povo venezuelano. Ao final da conversa, Lula e Trump acordaram que o presidente brasileiro fará uma visita a Washington após suas viagens à Índia e à Coreia do Sul em fevereiro, com data a ser definida em breve. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o presidente Lula embarca amanhã para o Panamá, onde participa terça e quarta do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe. O evento promove um amplo debate sobre os desafios da região junto às lideranças políticas e econômicas. Essa será a primeira visita oficial de Lula ao Panamá nesse mandato. E a Rádio Gov, claro, vai acompanhar tudo e trazer as informações para você.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos ouvir a previsão do tempo para todas as regiões do país nesta terça-feira, dia 27. Vamos lá, roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para terça-feira, 27 de janeiro de 2026. Região Centro-Oeste. Em Brasília, capital federal, o dia vai ser encoberto, mas sem previsão de chuva. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 100 a 40%. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a previsão é de céu encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 50%. Região Nordeste. Em Maceió, Alagoas, a terça-feira vai ser de céu encoberto com chuvisco. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar vai de 90 a 60%. Teresina, no Piauí, a previsão é de céu encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar varia de 100 a 50%. Região Norte, Porto Velho, Rondônia, vai ter uma terça-feira de céu encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Em Palmas, Tocantins, o dia vai ser de céu encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 60%. Região Sudeste. Em Vitória, Espírito Santo, a previsão é de céu encoberto com chuvisco durante toda a terça-feira. Os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar vai de 90 a 60%. Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, comemora aniversário com céu encoberto. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 40%. Região Sul. Em Florianópolis, Santa Catarina, a previsão é de céu claro pela manhã e nublado no restante do dia, com os termômetros registrando mínima de 22 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 90 e 50%. Curitiba, no Paraná, vai ter uma terça-feira com céu encoberto, mas sem previsão de chuva. Os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 30%. Você ouviu a previsão do tempo para terça-feira, 27 de janeiro de 2026. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Eu aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, a cidade que faz aniversário nessa terça-feira, 27 de janeiro. E olha que curiosidade interessante. Os registros da ocupação humana encontrados em Pedro Leopoldo são os mais antigos da América, hein? Lá foi encontrado um fóssil que é apelidado de Luzia. Ela teria uma idade estimada em 12 mil anos. É o registro mais antigo de ocupação humana da América, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. E eu estou vendo aqui no nosso Comunica BR, né? Eu falei, pô, um negócio desse deve dar uma movimentação turística, né? Então fui ver ali, entre todas as informações sobre Pedro Leopoldo, a questão do turismo. E lá tem o Fundo Geral de Turismo, que é o Fungetur. Neste ano de 2025, foi realizada uma operação de R$ 65 mil em apoio a um estabelecimento de turismo lá em Pedro Leopoldo. Falei de uma informação porque tem várias informações sobre como o governo federal atua na sua cidade e tem informação de todas as cidades, de todos os 5 mil e tantos municípios do país. O site é comunicabr.presidencia.gov.br. Fica com a gente porque ainda tem prosa rural e muito mais. Agora pelo horário de Brasília, 4h29.
Assunto Federal.
Um prêmio do Ministério dos Povos Indígenas celebrou os feitos de fotógrafos e comunidades em 9 categorias. Participaram 45 povos de 17 estados. É hora do Boletim Povos Indígenas. Vamos ouvir.
Boletim Povos Indígenas, uma parceria entre o Ministério dos Povos Indígenas e a Rede Nacional de Rádio.
No dia 21 de janeiro, o Ministério dos Povos Indígenas realizou a entrega do Prêmio Mirê Gavião, Fortalecimento da Comunicação Indígena. Criado pela pasta em homenagem ao fotógrafo e servidor do MPI, Cunreiti Cardoso Quiné, o prêmio celebrou 42 trabalhos autorais em 9 categorias, com o valor de R$ 90 mil para ser dividido para os 5 primeiros colocados de cada categoria. Participaram indígenas de 17 estados do país e de 45 povos. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, destacou a importância do trabalho de Mirê e desse prêmio para a continuidade e protagonismo dos comunicadores indígenas.
Eu queria dizer que nesse dia que a gente sente saudade, o vazio, a falta que o Mirê deixou para nós. E
que foi muito mais força para a sua família, né? A gente está aqui celebrando o legado dele. E quero aqui saudar de forma muito especial todos os fotógrafos, fotógrafas, comunicadores, comunicadoras indígenas que também apostaram e fortaleceram o que eu tenho. Né, trazendo aí as suas fotografias também, as suas narrativas, o seu olhar para este momento. Isso fortalece muito esse edital, né, sob a iniciativa do Ministério dos Povos Indígenas, para eternizar o nome do Guiné-Cabé, ou Comentê, como faz questão de chamar o Guiné-Cabé, Comentê-Cabé. Né, o Guiné-Cabé ficou muito pouco tempo com a gente, com o Ministério dos Povos Indígenas. E, apesar de jovem, ele deixou uma história, né, e uma inspiração para a juventude, sobretudo para a juventude. Quando ele sempre disse para nós que uma fotografia podia denunciar, podia defender, né, e poderia valorizar também o que nós temos, né, de belo na nossa cultura, na nossa diversidade. Sempre motivando a juventude a também trazer a fotografia, né, como um instrumento de luta, como um instrumento de defesa de direitos, como um instrumento de denúncia. Então, a gente quer eternizar, a gente quer imortalizar o nome, o legado e a história do Guiné Gavião.
Os candidatos puderam enviar suas fotos nas categorias Fotografia Mobile, Infâncias e Juventudes Indígenas, Inovação Visual e Experimentação Técnica, Jovens Comunicadores, Resistência e Defesa de Direitos, Retratos e Identidades, Rituais, Jogos e Cosmovisão, Territórios, Natureza e Sustentabilidade e Vida Cotidiana Indígena. O edital estabelecia que as fotografias tinham que ser obrigatoriamente inéditas, autorais e livres de manipulações que alterassem o conteúdo. Já a definição dos vencedores foi feita por uma comissão julgadora, que ponderou não apenas a qualidade técnica e a originalidade das obras, mas também sua capacidade de valorizar culturas, territórios e lutas indígenas, comunicando história e contexto sociocultural. Thalita Perna, chefe da assessoria de comunicação do Ministério dos Povos Indígenas, destacou o caráter de celebração à memória de Mirê com o prêmio.
O termo de Gavião agradece provavelmente a pública fundamental de Salva Guarda Cultural. O prêmio, que inaugura nesta noite sua primeira edição, é um verdadeiro orgulho para o Ministério dos Povos Indígenas. E tem muitos motivos para você. Ele é um dispositivo de reconhecimento que promove a auto-representação e garante o registro, a difusão e o reconhecimento de narrativas visuais de comunidades indígenas que nunca serão a memória e a história do Brasil. Ele é um impulso, um movimento de força através da arte, um professor de jovens talentos, uma ferramenta de olhamento do consciente coletivo brasileiro. Estamos aqui hoje para honrar o trabalho do Guiné Gavião, mas também para lembrar a grande pessoa que hoje foi. Neste dia tão especial, celebramos sua memória e seu legado. Que este prêmio perpetue e multiplique essa visão, com a proposta de valorizar a fotografia feita por indígenas, incentivar novos talentos, garantindo que suas histórias sejam contadas por suas próprias lentes. Que impulsione a arte e a visão dos povos indígenas, construindo uma nova e rica perspectiva sobre o Brasil.
Você ouviu o Boletim Povos Indígenas, uma parceria entre o Ministério dos Povos Indígenas e a Rede Nacional de Rádio.
Você sabia que um programa federal destina imóveis da União para educação, habitação, serviços públicos e outros fins que atendam a comunidade local? Minas Gerais, São Paulo e o Distrito Federal foram contemplados com esse tipo de concessão. É o Boletim Imóvel da Gente no Ar.
Oi, pessoal. Aqui é Carolina Stuck, secretária do Patrimônio da União. O Programa Imóvel da Gente transforma imóveis da União em moradias, escolas, unidades de saúde e áreas de preservação ambiental. Já são mais de 1.000 imóveis destinados para quem realmente precisa. Vamos rodar o Brasil para saber onde o imóvel da gente está transformando vidas?
Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, uma entrega histórica do programa Imóvel da Gente. Foram 20 imóveis da União destinados a 14 municípios do estado. Teve terreno para novas creches indígenas, ampliação do IFMS, regularização de escolas, centros de atendimento a estudantes com necessidades especiais, espaço de acolhimento para mulheres e muito mais. Tudo isso para melhorar a vida de milhares de sul-mato-grossenses. O superintendente da SPU em Mato Grosso do Sul, Thiago Botelho, conta como foi o evento.
As falas das ministras Esther Dueck e Simone Tebet ecoaram no teatro e reafirmaram o compromisso do presidente Lula em transformar imóveis que estão abandonados em políticas públicas. O teatro lotado, as pessoas animadas, os prefeitos recebendo imóveis da União para transformar em escola, em creche, em hospital, em praça, em cartão postal. Tenho muito orgulho de dizer que este foi o maior evento de entregas de patrimônio da União no estado de Mato Grosso do Sul. E a partir da gestão do presidente Lula e da gestão da ministra Esther Dueck, nós passamos transformar aquilo que já era do povo em potencialidade para as políticas públicas. O programa Imóvel da Gente, em Mato Grosso do Sul, é um sucesso.
No estado de São Paulo, o programa Imóvel da Gente fez bonito ao destinar imóveis da União para habitação de interesse social em 3 municípios de uma vez só. Em parceria com o Minha Casa Minha Vida, modalidade entidades, a iniciativa vai permitir a construção de moradias populares em áreas urbanas já consolidadas, beneficiando cerca de 164 famílias de baixa renda nos municípios de Santos, São Bernardo do Campo e Itanhaém. Os imóveis que estavam sem uso social agora passarão a cumprir sua função principal, garantir o direito à moradia. O superintendente de São Paulo, Celso Carvalho, falou um pouco mais sobre esta entrega.
Nesses 3 casos, em São Bernardo, em Santos e em Itanhaém, os imóveis eram antigos imóveis, prédios e casa, que abrigavam órgãos da administração pública federal, que foram fechados e se encontravam vazios há muito tempo. Com esse programa, esses imóveis, eles serão completamente reformados, serão transformados em apartamentos modernos, que serão a moradia para famílias de baixa renda organizadas nesses movimentos de moradia. Todos eles se localizam em áreas centrais. Portanto, as famílias, além de morar num prédio novo, de qualidade, vão morar num prédio localizado no centro da cidade, perto dos empregos.
E não para por aí. O Imóvel da Gente também passou em Brasília, oficializando a entrega de um imóvel que será de forma definitiva a sede da Defensoria Pública da União. O momento é marcante para a instituição. É a primeira vez que o órgão conta com uma sede própria na capital federal. Moderno e bem localizado, em área de fácil acesso por transporte público, o imóvel foi pensado para oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e um atendimento mais digno, eficiente e humanizado à população. Convido vocês a conhecerem mais sobre o programa entrando no nosso site gov.br/imóvel da gente. Tudo junto.
O BNDES liberou a primeira parcela de recursos para descontaminação de solos na bacia do Rio Doce. A medida deve atender a quase 17 mil pequenos agricultores de Minas Gerais e do Espírito Santo. Sabe o que é isso? É mais um desdobramento aí do novo acordo do Rio Doce, firmado para reparação dos danos causados por aquele rompimento da barragem do Fundão, que aconteceu já há 11 anos. Olha como o tempo passa rápido, né? A barragem do Fundão rompeu lá em 2015. Vamos saber mais aí no boletim do BNDES.
Agência BNDES de Notícias.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, liberou 15 milhões de reais do Fundo Rio Doce para um projeto que vai atender a cerca de 17 mil pequenos agricultores de Minas Gerais e do Espírito Santo. Chamada de ProDoce, Protocolos de Descontaminação e Reabilitação Produtiva da Bacia do Rio Doce, A iniciativa é mais um desdobramento do novo acordo do Rio Doce, firmado para reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, ocorrido em 2015. Coordenado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o Prodoce tem um orçamento total de R$ 125 milhões de reais. Os recursos liberados pelo BNDES representam uma primeira parcela e são previstos novos repasses ainda este ano e em 2027 e 2028. O Prodoce tem como objetivo viabilizar a recuperação da capacidade produtiva das áreas agrícolas por meio da reabilitação dos solos e da revitalização de espécies vegetais cultivadas, como explica o gerente institucional do Fundo Rio Doce, Guilherme Tinoco.
E vão ser desenvolvidas iniciativas que buscam ampliar a renda dos produtores, buscando aumentar a eficiência agroecológica das propriedades, diversificando os sistemas produtivos e fortalecendo as cadeias produtivas. Então, essas ações elas vão contribuir para agilizar a restauração da qualidade ambiental e também para ampliar o entendimento sobre os impactos que a contaminação traz para a produção local.
Gerido pelo BNDES, o Fundo Rio Doce começou a operar em junho do ano passado e os repasses de recursos já ultrapassaram o montante de R$ 1,7 bilhão. Além do Prodoce, já foram destinados recursos para o programa de transferência de renda que atende agricultores e pescadores e para o fortalecimento da saúde e da assistência social, entre outras iniciativas. Reportagem André de Barros Lima.
Para mais informações, acesse agenciadenoticias.bnds.gov.br.
É, e a gente prometeu, então chegou a hora. O Prosa Rural desta semana explica como a prática de recuperação de pastagens contribui para melhorar a produção pecuária, garantindo mais sustentabilidade ambiental. Estudos da Embrapa indicam que pastagens bem manejadas garantem maior produção de alimentos e de maneira mais sustentável, gerando mais renda e segurança alimentar, além de promover o sequestro de carbono e proteger o solo e a água. Vamos ouvir.
Vem aí mais um Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive do campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Alô, alô, querido ouvinte! Começa agora mais um Prosa Rural. O assunto de hoje vai ajudar você a melhorar sua pastagem e a produzir mais carne e leite. Amigo produtor, você sabe quando uma pastagem está degradada ou em processo de degradação? Pois é, nem sempre é fácil reconhecer um pasto assim. Mas a Embrapa pode ajudar nisso. Neste programa, tivemos uma prosa séria com a pesquisadora Patrícia Menezes, da Embrapa Pecuária Sudeste, lá de São Carlos, São Paulo. Ela é especialista em pastagens e membro do Comitê de Recuperação de Pastagens do Ministério da Agricultura e Pecuária, e ainda lidera o portfólio da Embrapa com esse tema no país. Trouxemos a Patrícia para dar dicas de como saber se a pastagem precisa ser recuperada, o que fazer nesses casos e contar um pouco para nós sobre as condições das pastagens pelo Brasil afora. Mas por que tanta preocupação com as condições do pasto? Bom, a resposta é simples. Pastagens bem manejadas produzem mais carne e leite e, além de tudo, são mais sustentáveis. Você sabia que pastagens de qualidade permitem reduzir as emissões de gases de efeito estufa que tanto prejudicam o planeta? Pois é verdade, é possível sequestrar o carbono e proteger o solo e a água. Em termos bem simples, sequestrar carbono significa retirar o gás carbônico da atmosfera, e é isso que as pastagens de qualidade fazem. Mas vamos falar com quem entende do assunto. A jornalista da Embrapa Pecuária Sudeste, Gisele Rosso, conversou com a pesquisadora Patrícia Menezes para saber um pouco mais sobre pastagem degradada. Vamos ouvir e entender o motivo de as pessoas falarem tanto sobre pastagem degradada e qual o impacto na vida do produtor rural.
Um dedo de prosa.
Patrícia, como o produtor pode fazer para reconhecer, então, uma pastagem degradada?
Para reconhecer o pasto degradado, o produtor vai olhar uma série de indicadores. Esses indicadores variam um pouco em função da região onde ele está. Mas, de modo geral, ele vai olhar a produtividade do pasto, se o pasto está conseguindo manter o mesmo número de animais que mantinha um tempo atrás, se a planta está rebrotando bem, se tem área de solo descoberto, se tem infestação muito grande de plantas invasoras, e algumas plantas invasoras são muito agressivas, então elas são os indicativos mais fortes de degradação, se tem pontos de erosão, coisas desse tipo.
E o que causa esse processo de degradação?
As causas de degradação, elas também variam em função da região. Então, por exemplo, na região da Amazônia, a pressão da vegetação nativa que retorna, ela é uma causa importante de degradação. Quando a gente vai para o cerrado, onde tem solos com a fertilidade naturalmente baixa, muitas vezes a degradação é muito relacionada a essa questão da fertilidade do solo. Então, as causas de degradação, elas dependem muito da região onde a pessoa está.
E, Patrícia, o que o produtor que está ouvindo o Prosa Rural, ele pode fazer para melhorar as condições da sua pastagem?
Ele deve adotar práticas de manejo da planta, do pastejo, do solo, as práticas recomendadas pelas instituições de pesquisa, pela universidade, pelos técnicos. Então, ajustar a quantidade de animais que ele coloca no pasto, ao ritmo de crescimento do pasto. Sempre que ele põe mais animal do que o pasto comporta, ele inicia um processo de degradação. E para isso ele pode lançar mão de estratégias como o uso de fertilizantes, corretivos, etc., para aumentar a produção do pasto. Mas o mais importante, o primeiro passo é ajustar e equilibrar a quantidade de animais com o ritmo de crescimento da planta.
Muito interessante essa prosa, não é mesmo? Agora eu tenho uma pergunta para a pesquisadora. Se essas pastagens forem efetivamente recuperadas, que impactos positivos elas podem trazer, inclusive para o aumento da produção de alimentos?
Foi feito um estudo recentemente na Esalq, no curso de Economia Aplicada, a tese da Marcela Araújo. Ela mostra se as metas do plano ABC forem cumpridas, em 2030 a gente vai ter um impacto positivo aí no PIB, no consumo real das famílias. A gente tem um efeito poupa-terra na maior parte das regiões brasileiras. A gente tem redução nas emissões de gases de efeito estufa. A Marcela, na tese dela, ela estima que para cada R$1 investido, a gente teria um retorno social de R$4 em função dessa política.
E, Patrícia, quais são os principais desafios para o país conseguir, né, recuperar esses 40 milhões que o MAPA tem falado? Você que está no comitê também, né, o que vocês estão discutindo? Assim, quais esses desafios?
O principal desafio é você conseguir quebrar um processo que é cíclico. Recuperar pasto é mais ou menos como fazer dieta. Fazer dieta é fácil, depois manter o peso é difícil. A degradação de pastagens, ele é um processo meio cíclico. Você recupera o pasto e, se não houver um determinado cuidado, uma manutenção, aos poucos ele vai perdendo produtividade de novo. E esse processo, ele tem causas do ambiente, quer dizer, causas agronômicas, a questão do manejo, da capacidade de investimento do produtor, etc., mas tem causas também que estão relacionadas ao ambiente onde aquela propriedade está. Tem questões de mercado, questões socioeconômicas, o perfil do produtor, acesso à tecnologia. Então, o principal desafio é a gente conseguir quebrar esse ciclo, identificar essas causas que não são só agronômicas, que são também do ambiente onde a propriedade se encontra e do perfil do produtor, e conseguir fazer intervenções que interrompam esse ciclo e promovam o desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira.
Obrigado, Patrícia Menezes, pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste. Tenho certeza que essa prosa vai ajudar muitos produtores a melhorarem a sua pastagem. Afinal, meu amigo, minha amiga, são muitos os benefícios. R$ 4,00 para cada real investido significam um rendimento muito bom. Melhor do que poupança, o que vocês acham? Mas não desligue ainda, amigo ouvinte. Antes de terminar o nosso programa, vamos conversar com mais gente. Tem uma pessoa que está no campo todos os dias e pode falar o que tem visto nas propriedades que ele atende. Vamos conversar com ele. Seu nome é Gustavo Ferraz Vieira, assistente agropecuário da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, CAT, de Piracicaba. A CAT é um órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo que promove o desenvolvimento rural sustentável, além de prestar serviços de assistência técnica e extensão rural ao pequeno e médio produtor.
Pitacos da Hora.
Gustavo, por que muitas vezes o produtor não faz a recuperação de pastagens ou deixa ela se degradar? O investimento é alto?
Ao longo dos anos, nós identificamos por aqui vários fatores que levam os produtores a não realizar a manutenção ou até mesmo a reforma dessas áreas de pastagem, né? Mas eu acredito que o principal fator hoje seja o investimento financeiro. Porque se a gente avaliar aí nos últimos anos, os valores dos insumos agrícolas aumentaram e aumentaram consideravelmente, né? E o valor final dos produtos, como a carne, o leite, pagos ao produtor rural, não acompanharam o aumento dos insumos. E isso considerando, inclusive, o valor de mão de obra e equipamentos, que também aumentaram, né? Além disso, o retorno da reforma dessas áreas nem sempre é imediato, fazendo com que os produtores priorizem outras atividades com retornos mais imediatos, como, por exemplo, a reforma de uma cerca, a reforma de um curral, onde o produtor aplica o recurso e já consegue visualizar o resultado, né? Outros fatores aí que podem contribuir para a não recuperação dessas áreas de pastagem por parte dos produtores inclui, por exemplo, a falta aí de conhecimento sobre práticas sustentáveis de manejo de pastagem, né? Nas quais aí ele permite um pastejo rotacionado, que o animal ele permaneça fora da área até o desenvolvimento fisiológico completo desse capim, onde ele atinge o potencial máximo de produção, e aí sim o gado é colocado na área para fazer o pastejo, de forma que ele não use o pisoteio e também o pastejo excessivo, né, prejudicando o desenvolvimento da pastagem. Ele pode também ter dificuldade de acesso a crédito rural. Nós estamos vendo aí muita dificuldade hoje em dia no acesso a crédito, agrícola principalmente, né? Condições aí climáticas adversas. Então ele fez a programação aí de uma reforma, está até com o insumo já na mão, está com a semente, o adubo, mas ele fica com medo porque a chuva está inconstante, né? Ele não tem segurança de fazer o investimento e ter o resultado depois, né?
Pois é, Gustavo. E o que seria necessário fazer para estimular o produtor a investir mais em recuperação de pastagens? Tem como?
Com relação aí a essa questão para a gente aumentar aí ou incentivar os produtores a adotarem práticas de reforma ou recuperação de pastagem, né? Eu acho que seria interessante a gente trabalhar aí com treinamentos, com assistência técnica, né, para esses produtores, né, mostrando aí os benefícios econômicos, ambientais e produtivos, né? No caso, sempre priorizando aí a recuperação da pastagem, né? É muito mais barato a gente recuperar uma pastagem do que a gente reformar essa pastagem, né? Então, a gente não deixando ela se degradar, a gente consegue, com menor investimento aí, trazer ela de volta aí para um ápice de produção, né?
É sempre muito bom conversar e conhecer a realidade das propriedades brasileiras. Então, amigo ouvinte, como a gente viu até agora, é muito mais barato investir em um bom manejo da pastagem. Com isso, você vai ter sempre um pasto de qualidade para seus animais. Obrigado, Gustavo Ferraz Vieira, assistente agropecuário da CAT de Piracicaba. E não vamos esquecer que a pesquisadora Patrícia Menezes participa de um comitê governamental para a recuperação de pastagens. O Ministério da Agricultura e Pecuária quer recuperar até 40 milhões de hectares de áreas de pastagens. As pastagens no Brasil ocupam mais de 160 milhões de hectares e quase 100 milhões desses hectares estão com algum grau de degradação. mas uma pastagem bem cuidada vai produzir mais carne e leite, ou seja, vai render mais dinheiro para o bolso do produtor. Então, fica aqui o recado para você que é produtor. Não se esqueça de fazer o manejo correto. Além do aumento da produtividade, você vai contribuir para um planeta mais sustentável. É isso aí, minha gente. Você viu que o melhor caminho é manejar o pasto e não deixar ele se degradar. A principal dificuldade talvez seja criar um ambiente favorável para que todo esse processo vire realidade. São muitos desafios. Fazer a tecnologia chegar aos produtores, ter acesso a crédito, seguro rural, entre outras coisas. E a Embrapa está junto com o produtor rural. A pesquisadora Patrícia Menezes está no comitê e com certeza vai contribuir para a criação de um programa governamental de recuperação de pastagens eficiente. Estamos na torcida! Pois é, amigo ouvinte, o programa está no final, mas ainda dá tempo de você anotar o telefone da Embrapa Pecuária Sudeste. Aí, em caso de emergência com a pastagem, é só ligar. 16 é o DDD, telefone 3411-5600. Caso você preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o link para o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. E na página da Embrapa Pecuária Sudeste, na internet, também tem muita informação sobre pastagens. O endereço é www.embrapa.br/pecuaria-sudeste. Pecuária sem acento. E a nossa prosa de hoje terminou. Agradeço a sua atenção e até a próxima oportunidade.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Este programa é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro e entrevistas, Gisele Rosso. Edição e apresentação, Jorge Macau. Na técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Pecuária Sudeste.
Momento Serviço. Os pagamentos do Bolsa Família continuam nesta terça-feira para os beneficiários com o NIS terminado em 7. Roda o Caixa Notícias aí, Zé.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta terça-feira, dia 27, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de janeiro para os beneficiários com o número de identificação social, o NIS, terminado em 7. Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança Caixa ou Conta Caixa Tem. Com a Conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações dos benefícios, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
O Ministério da Cultura lançou o curso audiovisual no Brasil, Governança e Ecossistema, em parceria com a Escola Fundação Itaú. A formação é gratuita, aberta ao público e voltada a gestores, produtores culturais, estudantes e interessados no setor. Para mais informações, acesse fundaçãoitaú.org.br/escola. fundaçãoitaú.org.br/escola. Ficou interessado? Vai lá! E o Assunto Federal está ficando por aqui. Eu volto amanhã às 16h com mais informação que faz diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.